FM Network.
Looks like you lost another one.
How about that? The 12 goes wild!
Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um da Lone Rangers. A temporada acabou, né, pros Rangers, né, mas a MLB ainda está rolando, tem muito beisebol acontecendo. Estamos nas portas da World Series, que será esse ano entre o Philadelphia Phillies e o Houston Astros. O Houston Astros mais uma vez está na World Series e o Phillies volta depois de ter ido pela última vez em 2009. Faz muito tempo, hein? Beleza, hoje eu tô aqui com o João Paulo, né? A gente vai discutir bastante sobre o que tá acontecendo nessa intersafra dos Rangers, que já começou a todo vapor. Acho que de todos os 30 times da liga, o Texas Rangers é o que tá mais incisivo já nessa pós-temporada, nessa intersafra, na verdade, porque as coisas têm tudo para ser muito intensa daqui pro final, do final desse período da intersafra e a pré-temporada que vem para começar lá em fevereiro, lá em março. Então tem muita coisa pra rolar. Mas antes de começar, né, que a gente tem muita coisa pra falar, a Fama da Net, né, que agora é FN Network, está reunindo toda a gama de podcasts, seja de NFL, NBA, NHL, tudo sobre conteúdos de esportes americanos num só portal. A FN Network agora tá de cara nova, né, e de informações novas, de forma diferente de transmitir informação para você, né? Toda semana tem live agora, praticamente rebatida, principalmente tem na quinta e nos domingos, tem live do pessoal da NFL na segunda-feira, tem live de gente que faz gravação também durante a semana, na terça, na quarta. Então fica ligado, segue a gente nas redes sociais, Rebatida Podcast, FN Network, o Texas Rangers Bra também no Twitter, que a gente sempre tá atualizando, postando informação. Então o que não falta é conteúdo de qualidade e on demand, on da hora que você quiser pra você curtir, seja no YouTube, seja na Twitch, a gente tá em todo canto. A FN Network tá se moldando cada vez mais pra trazer informações pra vocês de qualidade. Então, quando falta conteúdo, vai lá aproveitar, entra no nosso portal e nas nossas redes sociais. Então é isso, vamos embora começar o The Lone Rangers. Bom, pessoal, começando esse primeiro bloco, a gente já tem que dar de cara com essa informação que é a mais quente do momento. O Texas Rangers assinaram, né, um contrato de 3 anos com o 3 vezes campeão da World Series com o São Francisco Giants, Bruce Bush. Bruce Bush, que tinha se aposentado e voltou toda a sua aposentadoria para dirigir os Texas Rangers. Né, ele chegou a dizer, antes da entrevista coletiva, que foi hoje, né, ele falou que ele estava esperando a oportunidade certa para, quem sabe, voltar a ser um manager na MLB. E para essa oportunidade, bateu na porta dele e ele não viu como não aceitar esse projeto de uma equipe que está com reconstrução e tem um banco de talentos muito grande, que é o Texas Rangers nesse momento. Isso a gente não pode negar. Então eu tô aqui com o João Paulo, nosso querido João Paulo, que já participou da Lone Ranger com a gente, para a gente discutir bastante sobre essa contratação do Bruce Bush, que vai ser o próximo manager do Texas Rangers nas próximas 3 temporadas. E aí, João Paulo, como é que você tá? Boas-vindas, e você já se sente em casa, né, com a gente aqui.
Tudo bem hoje, quer dizer, quase bem. Infelizmente, essa World Series aí caiu com 2 times bastante ruins, pra falar a verdade. A torcida do Phillies, principalmente a torcida lá da Filadélfia, em todos os esportes, eles são bastante, bastante apaixonados pela torcida, que é legal de se ver de fora, mas pra quem torce contra é bastante chato, né? Eles têm uma rivalidade bastante forte, principalmente o Eagles e o Cowboys. E o Astros, a gente não precisa nem falar nada, o maior rival do Texas Rangers. Então, certamente, poderiam ter caído em times melhores, mais simpáticos de se torcerem, mas certamente são os 2 melhores times da pós-temporada. Então, pelo menos bom baseball a gente vai com certeza acompanhar. Mas, tirando essa parte chata, deixando para trás, já que ninguém liga pro World Series, né, a gente tá falando aqui do Texas Rangers, um passo para frente, na minha opinião, da contratação do Bruce Bush. A gente tem muito para debater, mas é alguém que certamente tem um pedigree bastante. Você falou de um time que tem uma safra de jovens, a gente espera que consiga ajudar, e é bom a gente ter esse toque de experiência da posição de manager, que era o que certamente faltava para o Chris Woodward e para o Tony Beasley. E hoje a gente vai ter de sobra, provavelmente dos managers aí, junto com o Dusty Baker, o manager mais experiente em playoffs, em vários jogos, deve ter uns mil jogos de regular season, playoffs, fala campeão. Então, animados, todos, eu imagino, todos nós sejamos animados e curiosos para ver o que o Rangers vai conquistar na próxima temporada.
Eu confesso que essa não seria minha World Series favorita, mas assim, antes da pós-temporada começar, óbvio, essa não seria minha World Series favorita. Sendo que depois que a pós-temporada rolou, eu vejo esse Phillies e Astros como acho que a final perfeita, porque eu acho que é os dois times que estão jogando o melhor beisebol de outubro. Isso tá nítido, Bryce Harper tem números bizarros, né, que com certeza se ele não fizer quase nada na World Series, mas o Phillies fosse se sagrar campeão, com certeza ele vai ser o MVP, porque ele teve uma pós-temporada muito insana e foi considerado MVP da Liga Nacional, né? Sobre o Bruce Bush, que agora é o novo treinador do Texas Rangers, e ele já chegou dizendo na entrevista hoje que ele é do All-In, com ele não tem essa história de tancar, de não sei o quê, de que pra ele é ir pra cima, né? ele deu uma entrevista bem incisiva hoje, dizendo que vem pra ganhar, que vem pra marcar a história no Texas Rangers. Os Rangers colocaram alguns números sobre o Bruce Bush, né, e essa chegada dele no Texas Rangers. Ele é o 20º treinador do Texas Rangers, sendo que é o primeiro treinador da história do Texas Rangers que já foi campeão da World Series. E, inclusive, uma das World Series que o Bruce Bush venceu foi contra o Texas Rangers, em 2010. A primeira aparição do Texas Rangers na World Series foi contra o San Francisco Giants, que era gerenciado pelo Bruce Bush, e os Rangers perderam por 4-1. Né? Então, ele que é um treinador muito experiente, e essa foi a primeira World Series conquistada por ele. Logo na sequência, ele venceu uma 2 anos depois, em 2012, com o San Francisco Giants também, e 2 anos depois, em 2014, venceu mais uma World Series pelo San Francisco Giants. Sendo que são 3 World Series e 3 aparições na World Series, né, com o San Francisco Giants, mas ele tem uma aparição na World Series com o San Diego Padres, em 1998. O Bruce Bush tem 25 anos de carreira, né, como treinador, e vem para sua 26ª temporada como treinador, né. Ele é ele dos que estão em atividade nesse momento. O La Russa é o primeiro, com mais tempo gerenciando equipes. Em segundo, o Dusty Baker. Em terceiro, agora voltando à atividade, o Bruce Bush. Né, ele tem simplesmente 4.032 jogos, 203 vitórias e 229 derrotas. Ele tem um percentual de 497% de aproveitamento. Né, então é bem perto dos 500. Né, e com certeza, se ele chegar nos Rangers e tiver uma grande temporada logo nessa em 2023, ele pode muito bem igualar esse recorde dele e ficar acima dos 50% ou próximo, mais próximo, né? Ele que é de Landres, ele é de Landres de Bussec, na França, né? Eu acho que se pronuncia assim, né? Landres de Bussec, na França, né? Ele é francês, natural da França. E nasceu em 1955. O Bruce Bush tem muita história pra contar, hein, João Paulo?
Certamente tem bastante história pra contar. Se tem algo que ele tem, é história pra contar, viu? Vamos ver se o time do Rangers vai ter bons ouvintes pra essas histórias tão vencedoras de um cara que vai, depois de terminar a carreira, certamente vai brigar pra ser o Hall da Fama. Como você bem disse, é um dos 3 agora mais experientes managers da MLB. A gente espera que o experimento dele no Texas Rangers seja mais parecido com o Dusty Baker, né? Porque o Tony La Russa não fez um bom trabalho com o Chicago White Sox. Pelo contrário, né? Eles têm um time muito talentoso com o Luis Robert, Anderson e principalmente o José Abreu. E mesmo assim, eles foram bastante abaixo do esperado. Então a gente chega nesse grande problema, nesse grande imbróglio aí do que esses treinadores mais cascudos, mais velhos, mais experientes, mais vencedores, eles conseguem ou não agregar o jogo de hoje, o jogo moderno de beisebol. A gente viu que o Tony La Russa, principalmente, ele tem decisões muito questionáveis, por ser um cara bastante conservador, não não no sentido ruim da palavra, mas alguém que tem um jeito de ver o jogo mais antiquado pro jogo de hoje. Quando a gente gravou o podcast depois que o Chris Wood hoje foi demitido, e eu falei aqui no podcast que eu queria ver o time procurando alguém mais jovem, que tivesse uma abordagem mais contemporânea, mais moderna pro jogo, principalmente com o uso de estatísticas. Mas a gente tem um contraponto muito fácil de fazer, que o Dusty Baker tem um dos melhores times da última década e que é um grande favorito para ganhar a World Series. Eles praticamente foram intocáveis durante essa pós-temporada. Nem o Seattle Mariners e nem o New York Yankees estavam pares para ele, né? Então a gente vai ver o que vai acabar, mas certamente a gente tem modelos definidos e que demonstram sucesso de treinadores velhos. Então há uma grande luz bem longe ainda. Eu imagino que eu não acho que o time Texas Rangers seja tão preparado assim, mas há uma luz, um bom caminho que pode ser traçado seguindo a experiência do Bruce Bush.
Realmente, eu acabei achando aqui alguns dados sobre o Bruce Bush, mas eu fico nessa sua dúvida também que você falou, né, sobre... Eu também ficava nessa, né, eu também tinha essa perspectiva. Pô, será que é melhor trazer um cara que trabalha com estatísticas, um novo talento, né? Porque a gente sabe como é a importância desses novos treinadores, né, que também revolucionaram o beisebol e como a MLB acontece hoje, né? Exemplo do Kevin Cash, o próprio Alex Cora também, do Boston Red Sox, que venceu o World Series e também tem métodos estatísticos muito bons, né? E o Cora também, que é da escola Houston Astros, né? Também trabalhou lá há bastante tempo. Então, você fica naquela, pô, trazer um cara experiente que já venceu, sabe como é que funciona isso, ou trazer um jovem talento, né, um novo treinador com essa vontade de vencer também, como tinha até o próprio Chris Woodward. Ele, quando ele chegou, ele dizia que tinha essa vontade de vencer, de fazer o Texas voltar a ser uma potência como foi na última década, né, entre 2010 e 2011. E a gente fica nessa dúvida, mas eu creio que o Bush tem tudo para conseguir colocar esse time com essa sua experiência, né, como um cara já muito veteranaço, né, e trazer essa equipe para um patamar diferente, né? Porque quando a gente olha em experiência, a gente já olha direto pro Dusty Baker, né, que tá fazendo o Houston Astros ser um dos melhores times do beisebol. O Houston Astros simplesmente está invicto na pós-temporada. Invicto! O Houston Astros não perdeu um jogo na pós-temporada sequer. Foi 3-0 contra o Seattle Mariners e 4-0 no New York Yankees, do Aaron Judge, que, né, fez uma temporada absurda e quebrou o recorde de home runs da Liga Americana. Então a gente vê que o Houston Astros não tá pra brincadeira e o Dusty Baker é muito responsável por tudo que tá acontecendo com essa equipe. Alguns dados aqui que os Rangers colocaram, né, sobre a história do Bruce Bush e números, na verdade, sobre ele e alguns outros treinadores. Ele é simplesmente o 12º manager, né, no ranking de mais vitórias como de um manager na história do MLB. Em primeiro lugar está o Connie Mack, né, o histórico Connie Mack, que tem 3.731 vitórias, né. Depois vem o Tony La Russa com 2.902, na verdade, não, é isso mesmo, 2.902 vitórias. Aí John McCrone, Box Cox vem na sequência, Joey Torre, Sparky Anderson. Aí o Dusty Baker vem na nona colocação, né? O Dusty Baker tem 2.000 vitórias e 2.093 vitórias, né, como manager. Ele bateu até a marca do 2.000 nessa temporada, né, que, se eu não me engano, foi até num jogo contra a gente. Não, acho que não foi, não. Foi um jogo, uma série antes de pegar o Texas Rangers. A vitória 2001 do Dusty Baker foi contra a gente. Então o Dusty Baker já tá na nona colocação. E na 12ª colocação vem o Bruce Bush, né, com 2.003 vitórias. Outros dados também que tem aqui é que ele é ele tem 4 finais, né, de campeonato de liga, né. Ele chegou a 4 finais de campeonato de liga, como eu já tinha falado, 1998 com o San Diego Padres, 2010, 2012 e 2014 com a equipe do San Francisco Giants. O primeiro colocado é o Tony La Russa, né, que tem 6 finais de liga. É bizarro, o Tony La Russa simplesmente é insano. É, foi com o Oakland e com o St. Louis, né? 88, 89, 90, 2004, 2006 e 2011, que foi quando o Tony La Russa levou o equipe do St. Louis Cardinals para vencer o Texas Rangers na World Series de 2011. Então, esses são alguns dados, né, do Bruce Bush, né? Ele também ele tem 25 anos de carreira, né? O primeiro colocado é o Connie Mack. Isso aqui é bizarro, né? O Connie Mack tem 53 anos de carreira. O cara dedicou 50 anos da vida a MLB, né? O Tony La Russa tem 35, é o segundo colocado, e dificilmente chegará a essa marca do Connie Mack. Eu acho que é a maior e que eu acho que nunca vai ser atingida. E o Dusty Baker também tem 25 anos de temporada, vai fazer 26 na próxima, junto com Bruce Bush, que são os que estão nesse momento na ativa, né? Esses três, Tony La Russa, o Dusty Baker e o Bruce Bush. Esses são alguns números de um treinador que coleciona histórias, hein, João Paulo?
É, claro, falar o que mais? Os números falam por si só. A gente vai ver se ele vai conseguir aumentar significativamente esse número de vitórias aí com o Texas Rangers. Eu espero que sim, mas só o futuro dirá.
É, exatamente. Então vamos torcer para que ele tenha um sucesso, né, nessa próxima temporada do Texas Rangers, que ele consiga, junto com o Chris Young, encontrar soluções e peças para o Texas Rangers ser um pouco mais forte em 2023. A gente sabe que o Rangers tem tudo para entrar muito forte nessa intersafra. A gente vai discutir bastante sobre isso ainda mais na frente nesse da Lone Rangers. Mas eu acho que esse papo sobre o Bruce Bush já está meio que resolvido. Então a gente vai seguir em frente e a gente espera, né, só que ele tenha sucesso e que as coisas caminhem, né, para que o Texas Rangers consiga ser uma equipe mais sucedida daqui para frente. Então é isso, vamos finalizar esse primeiro bloco. Já discutimos bastante sobre o Bruce Bush e sucesso para ele, né, Texas Rangers em 2023. Nas próximas 3 temporadas também, né? Na verdade, né? 23, 24 e 25, que é os anos de contrato desse histórico treinador, né, para a história da Major League Baseball. Para alguns, ele é considerado um dos melhores managers, né? Alguns torcedores do San Francisco Giants falam que ele é o melhor manager da história dos Giants, né? Então, se os torcedores dos Giants falam isso, então é porque ele é um grande treinador. Tomara que ele tenha muito sucesso. Então é isso, vamos terminar esse primeiro bloco e partir para a próxima. Bom, pessoal, começando o segundo bloco, a gente também tem um pouco para falar sobre o Marcus Semien. Saiu essa semana, né, a lista de finalistas do Golden Glove, né? O Golden Glove, que é a premiação para os melhores defensores da Major League Baseball, né? Um prêmio promovido pela Rawlings, que é a empresa de luva que patrocina a maioria dos atletas da Major League. E o Marcus Semien está entre os finalistas da disputa pelo Golden Glove na segunda base. O Marcus Semien, que está disputando com o Jonathan Scope, que é do Detroit Tigers, e contra o André Jiménez, que é do Cleveland Guardians, que fez uma grande temporada, o André Jiménez, né? Eu acho que eu acho que nem é uma grande surpresa. Ele é um cara que eu acho que já esperava ter um bom beijo. Já vi ele tendo um bom beisebol na época de Mets, né, e foi trocado naquela troca pelo Lindor e tudo mais, e ele vem rendendo bons frutos pro Cleveland. Cleveland que tem sorte, né, com essas trocas, né, sempre consegue alguma coisinha. É o Emmanuel Clase, né, que agora é o closer da equipe, virou um grande jogador, já passou por aqui pelos Rangers, e acabou tendo muito sucesso lá no Cleveland. Você sabia que os caras chamam ele agora de Emmanuel Clase, João Paulo? Na minha época, quando ele jogava nos Rangers, acho que depende muito do estado também, né? Porque eu acho que em Ohio mudaram a entonação do nome dele. Mas o Dave Hamers, que é o locutor do Texas Rangers na Bally Sports, que antes era Fox Sports, né? Ele falava Emmanuel Clase. Aí agora lá em Cleveland chamam ele de Emmanuel Clase. Que coisa, né?
É, cara, eu não sabia disso não, agora eu tô sabendo. Eu acho que eu falava, tipo, classe, alguma coisa assim. Mas eu vou confessar que eu não sou muito bom com esse negócio de pronúncia, não.
Tipo, eu me lembro, né, que o Dave Reynolds falava Emmanuel Clase. Emmanuel Clase. Eu acabei ele sempre entrava, né? Os Rangers sempre colocavam ele e ó, vem aí, Emmanuel Classe. Aí depois eu comecei a ver que na transmissão de Cleveland, e também acho que na transmissão nacional da ESPN, chamavam ele de Emmanuel Classe. Eu disse, caramba, então mudou, né? Os caras mudam em todo lugar. Mas assim, vai do lugar, né? Vai do narrador também mudar a entonação do nome do rapaz. Porque esses nomes, os nomes dos latinos, principalmente, os nomes estrangeiros, os americanos pegam a entonação do jeito que eles quiserem, né? Se eles quiserem chamar de Emmanuel Claseu, vai ser isso. Então, às vezes eles não se importam muito com a real entonação do nome da pessoa, né? E vai do jeito que eles querem. Sabe como é que os americanos são, né? Então, voltando para o fato sobre o Marco Simeon, né, que tá nessa disputa entre os finalistas do Golden Glove, ele já ganhou um prêmio como Golden Glove no ano passado. Na verdade, no ano passado não. Ano passado, 2021. No ano passado, 2021, com o Toronto, né? E como segunda base também. Porque lá em Toronto, o shortstop era o Bo Bichette. Então ele já ganhou esse prêmio no ano passado com o Toronto Blue Jays. E ele tem nesse ano, ele tem um percentual de 0,989 entre os jogadores que jogam na segunda base na Liga Americana. Então ele registrou 1.293 entradas jogando pela segunda base. Esse é o terceiro maior percentual de campo de um shortstop, de um segunda base da Liga Americana. Então, são bons números, né, defensivos do Marco Simeon. Ele também tem 13 defensive runs salvo na segunda base. É o terceiro da MLB, né? O segundo é o que a gente acabou de falar, o André Jiménez, que tem 16. E a maior marca de um segunda base dos Rangers é de Ian Kinsler, o grande Ian Kinsler, que em 2011 fez 17 defensive runs, né? Então são números até interessantes do Marco Simeon, que teve um começo muito ruim, né? Nessa temporada, defensivamente, com muitos erros e problemas para colocar double play em ação. E também é um dos líderes, né, da Liga Americana em colocar double play em ação na segunda base. Ele teve uma sequência de 66 jogos sem erros, de 31 de maio a 24 de agosto, né? Depois daquele começo lá em abril, muito desastroso, ele conseguiu colocar as coisas nos eixos, e a gente nitidamente viu isso durante a temporada, né? Então, dentro do dia 31 de maio a 25 de agosto, ele teve 66 jogos sem erros, né? Essa foi a mais longa da sua carreira, jogando em qualquer posição do campo. E foi a segunda maior sequência sem erros em uma única temporada, né, de um segunda base dos Rangers. E a terceira mais longa no geral, né? O Nick Solak, em 2011, né, teve 71 jogos. E o Steve Buchler, entre 1986 e 91, teve 70 jogos seguidos sem erros. Então é a terceira maior marca dos Rangers, de um jogador com os Rangers, né? Essa marca do Nick Solak aqui eu lembro, tá? Insano, né? O Nick Solak teve 71 jogos seguidos sem erro. Caraca!
Eu não lembrava especificamente dessa estatística. O que eu lembro do Nick Solak, quando ele foi trocado, ele era conhecido por ser alguém, antes dele chegar no Texas Rangers, que foi quando ele teve uma oportunidade de se jogar todo dia no time de Majors, né? Ele era conhecido por ser um jogador que tem um bastão relativamente ok, mas com uma defesa ruim, que ele provavelmente não teria muitas posições para jogar. Que bom ver nossos jogadores vencendo na vida aí. Mas quanto o Marco Simeon, o Marco Simeon sempre vai ser o que ele é, né? Alguém que joga todos os dias. Então você vê que os números de putouts, os números de assistência são extremamente altos. Porque ele realmente tá todo jogo, ele tá dentro do campo e tá performando, por isso que ele tem esses números de volume tão bons. E você vê que ele tem a bênção também dos números, das estatísticas mais avançadas, né, que é o Defensive Run Save, é praticamente o principal arcabouço e estatístico que a gente usa hoje em dia para julgar a performance do defensor. E ele tem um número muito expressivo, quando a gente põe em comparação, por exemplo, o jogador estava no pior percentil de defensive run save pelo Fangraphs, né? Até o final da temporada era o Nathaniel Lowe. Então você tem os dois lados do espectro, você tem alguém que é muito bom e alguém que é muito ruim, infelizmente, né? Mas certamente bastante é merecido. Desde que ele foi mudado para jogar de segunda base, ele foi carreira todo mundo shortstop. Ele tem conseguido muito sucesso. É uma posição que é relativamente mais fácil de se jogar. E ele está dominando como se tivesse jogado a carreira inteira como segunda base. Eu me lembro que alguns anos atrás o Gui Neudor chegou a ser nomeado, não lembro se ele ganhou. Mas ele chegou a ser nomeado, eu não espero que ele ganhe, mas é certamente um grande troféu para uma grande temporada do Marco Simi, essa nomeação.
É, com certeza. A gente vinha discutindo no começo naquele começo de abril, que ele tava meio fora de ritmo e tal. Acho que também fazia parte dessa nova sintonia com o Corey Seager, que eles foram se encontrando bastante na temporada. Então a gente tem tudo para ver um 2023 com uma sintonia muito mais encaixada entre os dois, né? Porque a gente sabe que mesmo com o tempo, que é um tempo bem grande até, de pré-temporada, né? A primavera do beisebol, ela é até longa em comparação com a pré-temporada dos outros esportes americanos. Ela demora um pouco mais, né, leva mais tempo, porque a gente sabe que o tempo para os jogadores pegarem no prumo e começarem a acertar as bolinhas de 100 milhas por hora e por aí vai, demora. É um tempo que demora, não é assim tão rápido, né, porque é muito difícil rebater uma bolinha de beisebol, principalmente quando você passa um tempo só treinando com os colegas, treinando, porque os jogadores treinam fora da temporada, óbvio, mas não é a mesma coisa que você tá no pique de uma temporada. Então, é tanto que a gente sempre tem aquela discussão sobre o beisebol de abril, né? É coisa de beisebol de abril, quando coisas inusitadas acontecem, porque é um período onde os times ainda estão pegando um prumo e os jogadores vão voltando na sua sintonia a pegar no gancho para a temporada acontecer, e isso acontece mais por maio. Foi quando justamente o Marco Simi pegou no eixo e não soltou mais, e teve uma grande temporada, teve grandes números também ofensivos, né, e foi coroado nesse final, sendo selecionado aí como finalista do Golden Glove, e pode muito bem sair vencedor. Mas eu acho, na minha opinião, que esse prêmio deve ficar com o André Jiménez ou com o Jonathan Schoop. Né, acho que nada contra o Marco Simi, mas foram dois jogadores que também merecem. Então acho que desses três finalistas que estão aí, eu acho que qualquer um que vencer tá de parabéns, porque foi grande temporada dos três. Né, então o André Jiménez, principalmente, teve uma temporada sensacional lá no Cleveland Guardians. Você quer falar mais alguma coisa, João, antes da gente passar para a próxima?
Sim, eu queria, você falou e eu queria complementar que foi uma grande crescente do Marco Simi, né? Ele terminou a temporada, pelo menos no Fangraphs, ele foi o líder do time em wins above replacement, né? Que é se você substituísse o Marco Simi por um jogador médio, um jogador de nível de replacement level, que a gente fala em inglês, que é um jogador que... um jogador que nem é muito bom nem muito ruim, o time teria tipo cinco derrotas a mais, né? Ele conseguiu cinco vitórias a mais que o jogador de replacement level, e o que faz ele basicamente o melhor jogador do time essa temporada. Foi algo que depois daquele começo de temporada horrendo, a gente não conseguia prever. No meio de agosto eu acho que ele teve uma sequência bastante ruim, principalmente os meses de julho e de junho foram meses que ele completamente dominou, e a esperança é que ele consiga manter essa sequência pro ano que vem, já aclimatado, já habituado com o Texas, e ele, como sempre, é um cara de extremo comprometimento. Ele era um dos jogadores que estava para receber o Bruce Bosch ontem na apresentação dele. Ele é isso mostra como ele é um grande líder, um grande profissional, e é um cara que merece todo o sucesso, e que, como a gente viu na temporada passada, que foi top 3 de MVP, alguém tem a capacidade de fazer o sucesso. E essa temporada, apesar do começo ruim, é uma temporada de grande sucesso para o Marco Simi. É uma temporada de evolução pessoal, é uma temporada de mudança, e que se eu fosse ele particularmente, eu guardaria como uma memória boa, uma boa temporada na minha carreira, apesar de que, se você pegar os números e olhar a média de rebatidas, olhar o número de on base percentage, OPS, não vai ser números tão expressivos, mas eu ainda acho que foi uma temporada muito, muito boa do Mark Sims.
É, eu concordo, ele terminou o ano muito bem, né? Acho que a dupla dele com o Corey Seager vão dar muitos frutos ainda em 2023, e o Texas Rangers, vale lembrar, que teve 4 jogadores, né, que tiveram mais de 25 home runs na temporada, né? O próprio Corey Seager, o Adolis Garcia, o Nathaniel Lowe e o Marco Simmel. Esses quatro tiveram mais de 4 home runs, mais de 25 home runs cada na temporada. Então os Rangers em 2022, mesmo terminando com muito mais derrotas do que vitórias, mas já mostrou ser um time que vai ser muito poderoso no bastão no próximo ano e nos próximos que virão. Beleza, então é isso, vamos fechar esse papo sobre o Marco Simmel e passar para a próxima, que a gente tem algumas coisas para discutir sobre essa intersafra que tem tudo para ser tensa. Então é isso, vamos embora pro terceiro bloco do The Lonely Rangers. Então é isso, pessoal, estamos chegando aqui no nosso terceiro bloco do The Lonely Ranger, né? Acho que passou bem rápido, né? Já foi quase 30 minutos de episódio, né? Então a gente já conversou bastante, já discutiu algumas coisas, e agora a gente vai abrir esse espaço para falar sobre o que vem por aí, né? A gente vai começar a especular aqui, pode ser que tudo que a gente especule aqui não aconteça nada, mas pode ser que tudo que a gente especule aqui também possa acontecer, né? Então alguns times vão precisar tomar algumas decisões nessa intersafra, principalmente o Dodgers, né? O Dodgers mesmo, que tem decisões contratuais com o Turner para resolver, com o próprio Kershaw, que o Rangers está de olho, e mais alguns nomes, né, estão aí, que podem rolar no mercado. Então esse pessoal aí, o Kershaw, o Bellinger, o Turner, pode interessar, além do Kershaw que pode interessar os Rangers, esse Turner, esse Kershaw e esse Bellinger podem interessar algumas equipes, né? Então tem gente achando que o Bellinger pode vir até por Rangers, né, também, mas eu acho que já é demais. Acho que a gente tem um banco de talentos no campo central bem específico. Eu acho que não valeria a pena esse esforço todo pelo Bellinger, que é um jogador bom, mas tem seus altos e baixos, e a gente já viveu isso bastante com o próprio Joey Gallo, que teve também essa temporada lá nos Dodgers. Outro nome também que vem circulando por aí, que os Rangers podem estar interessados, é do Carlos Rodon, ele mesmo, que jogou pelo San Francisco 49ers nessa temporada, pode ser um dos alvos do Texas Rangers nessa intersafra. Ainda tem DeGrom, ainda fala sobre isso, né? Então, como você está enxergando, hein, esses movimentos, esses rumores nessa intersafra em João Paulo? Começou agora, tem muita coisa pra rolar aí.
Muita coisa pra rolar. Ano passado o time gastou tipo $500 milhões. Eu vou confessar que eu não sou muito bom em administrar muito dinheiro, não. Deve ser por isso que eu não tenho tanto dinheiro. E eu também preciso ressaltar que eu não ligo pela forma como eles gastam o dinheiro deles. O dinheiro não é meu, se eles quiserem gastar mais 300, 400 milhões, não vai ser eu que vou reclamar. Mas, aí eu acho que a gente ficou um pouco mal acostumado depois da temporada passada. Porque é difícil imaginar que eles vão gastar tanto dinheiro igual eles gastaram ano passado, mesmo que, da minha parte, vocês não vão ouvir nenhuma reclamação caso eles façam isso de novo, né? Mas, você falou do Dodgers, certamente o Turner vai ter bastante audiência nessa free agency. Infelizmente, o Randy está bastante definido para os próximos anos a posição dele. Que ele é um dos melhores jogadores, certamente, da free agency. Você falou do Corey Bellinger também, é alguém que... eu não sei se ele teria espaço no outfield do Texas Rangers, e eu não sei se teria muito sentido se a gente trouxesse ele para jogar a primeira base, ou essa posição. Ele já jogou na temporada, na carreira dele, mas que, pelo menos, do Texas Rangers, eu não imagino que seja uma grande... é uma grande necessidade, pelo menos eles não enxergam como grande necessidade. E aí você traz o Cody Banger, você traz um monte de romano, você também traz um monte de problemas também. É, ele, logicamente, já foi MVP, as últimas temporadas dele foram sofríveis, é, então tem um risco muito alto, você provavelmente não vai ter o Cody Banger de MVP no Texas Rangers. É, dito isso, eu acho que se o time for gastar os milhões de dólares nessa temporada, eu imagino que seja destinado para a rotação titular. A gente já cansou de falar do quão ruim foi a rotação titular do Texas Rangers nessa temporada e de como a ideia do futuro no, o corpo que o Randy tem agora. Primeiro que não tem número, não tem jogador sob contrato. Segundo que os jogadores que tem sob contrato são todos medíocres no dia das melhores noites deles, né? Normalmente eles são ruins. Fora o Martin Perez, que nas outras temporadas a carreira dele foi bastante ruim, mas nas outras temporadas ele foi muito bom e é difícil imaginar. É difícil a gente prospectar o que, que ele vai arrumar na temporada, é bastante incerto, né? E o Carlos Rodon, é muito, muito bom. Assim como o Clayton Kershaw é muito bom, assim como o Jacob DeGrom é muito bom, mas diferentemente do Clayton Kershaw e do Jacob DeGrom, o Carlos Rodon vem sem uma grande bagagem de lesões, seria o meu alvo principal, mas eu também acho que é o cara que vai comandar mais dinheiro. O Clayton Kershaw é sempre alguém que vai ser linkado com o Texas Rangers. Ano passado, os rumores, as notícias são que o Texas Rangers estava entre os dois times finalistas dele, né? Ele estava escolhendo entre o Texas Rangers e o Dodgers, e finalmente ele acabou escolhendo o Dodgers, que não dá pra culpar o cara, né? Porque tipo, o técnico do Dodgers é tipo uns 3 vezes melhor que o Texas Rangers. E o DeGrom é uma coisa bastante difícil de visualizar, porque primeiro que os donos do New York Mets são conhecidos por serem extremamente ricos. Então eu imagino que eles vão fazer um esforço bastante grande pra manter o nível do DeGrom. E segundo que é alguém que é até pior que o Clayton Kershaw, que o Kershaw já é bastante experiente, bastante velho, né? O Jacob DeGrom não é tão velho assim, mas ele tem muitas lesões. E apesar dele ser o melhor pitcher da liga, eu acho que o Texas Rangers precisa um pouco mais de solidez, de garantia de ter alguém que vai jogar, né? E de pessoas que são injury prone, de alguém que você não sabe se vai começar a semana que vem, já tem John Gray, né? Mas certamente são bons nomes, imaginar. Ainda tem o mercado de trocas, né? E o Rangers pode trocar vários prospects que tem, que provavelmente não vão ter espaço pro futuro do time, mas que podem servir para uma troca. Tem vários jogadores na categoria de base que podem, são perfeitos para isso, que são tipo jogadores de segunda base, shortstop, são posições que já, como eu disse, já estão definidas para as próximas temporadas. Mas eu imagino que o Rangers vai ser muito ativo. Eu não sei se eles vão ser muito ativos a ponto de gastarem 500 milhões, mas certamente serão ativos.
Ah, eu acho que vão. Eu não sei se 500 milhões, como você disse, mas eu acho que o Coisinha prometeu que vai ser muito ativo. Enquanto você falava, eu pensei, se o Rangers consegue a adição de um Carlos Rodon da vida, traz o Kershaw e de prumo ainda consegue na disputa aí com o geral trazer o DeGrom. Imagina, cara. Olha aqui. E eu acho que o que o Rangers precisa seria, no caso, três starting pitchers de qualidade para poder fechar uma rotação interessante. E seria muito interessante ter um DeGrom, um Clayton Kershaw, um Carlos Rodon, um Martin Perez e um John Gray. Esse quinteto aqui vence 90 jogos, não vence não, João Paulo?
Definitivamente vence. Se jogarem 90 jogos, o time vai ter 90 jogos com chance de vencer, né? Esse é um dos grandes problemas dos pitchers do Texas Rangers nessa temporada, são que eles te tiram do jogo, né? É impossível você vencer um jogo que é a parte alta da quarta entrada e o time já tá perdendo 4-0. Então, se esses jogadores jogarem, estiverem disponíveis, saudáveis, esse time vence 90 até mais.
mas estarão saudáveis, o time vai expender tanto dinheiro assim? Eu imagino que não, mas eu também imagino que talvez o time possa ir para outro caminho, né? Talvez o Noah Syndergaard, que se eu não me engano é free agent irrestrito nessa temporada, pode ser que tem um mercado que os meninos Texas, apesar de que é outro cara que vem de muitas lesões. Eu confesso que eu não acho que o mercado de temporada seja tão bom. Talvez eu li um Nático, um cara muito Nático. Isso foi ontem, e eles estavam falando que o Sandy Alcantara talvez seja disponível, né? Aí eu vi alguém falando que o Texas deveria oferecer pro Miami Marlins o Jack Leiter, o Owen White, o Zico Duran, o Josh Smith, o Brock Porter, que foi a escolha de 4 horas desse ano, toda a família do Sandy Alcantara. Eu falei, o que a pessoa passa na cabeça? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Mas é certamente o caminho que pode ser que se materialize, né? Não pro Sandy Alcantara. Não conheci tanto de prospectos, mas que talvez um Woodruff, que é alguém que já foi linkado com trocas, e o time do Bruce é um time que está disposto a fazer trocas, na maioria eles são times que são relativamente competitivos, e mesmo assim trocou o Josh Frazier. Então eles têm essa política de sempre garantir o futuro, e isso perpassa muito por trocas de jogadores que até estão mal. Então eu também ficaria bastante ligado nesse mercado de troca. Mas esses pitchers velhos com problemas de lesões, eu adoraria. Mas é sempre um grande ponto de interrogação, e eu imagino que isso vá tornar a distância do Texas Rangers para esses grandes arremessadores bastante maior do que deveria ser. Eu, como disse, se eu tivesse tanto dinheiro que os donos aqui eles têm, e como eu não tenho amor pelo meu patrimônio, eu gastaria todo o meu dinheiro com Jacob DeGrom, Carlos Rodon, com Clayton Kershaw, principalmente alguém que eu gostaria de enfrentar esse ano. Mas eu não sei se vai ser do feitio deles fazer isso, mas eu acho que vai ser do feitio deles usar um pouco dessa extensa quantidade de prospectos para garantir pelo menos um pitcher na média ou acima da média.
Pra mim, essas três adições aí estariam perfeitas. Pra mim, essas três adições estariam perfeitas. Você falou do Brewers, e eu me lembrei que os Brewers vai ter que se virar aí, né? Você tá tentando trocar todo mundo, vai ter que se virar aí pra ver se pra dar um contrato que o Corbin Burns merece. Vai ter que se desenrolar aí. Então, é um time que tem esses problemas aí na intersafra também. Cara, eu vi, tem uma matéria aqui do pessoal, do MLB Trade Rumors. Eu acho que a maioria do pessoal conhece, mas eu vou deixar essa matéria aí na sinopse do episódio. Então você que tá aí no Spotify pode conseguir aí ver na parte de mais informações, ou você que tá aí no portal da FN Network consegue ver aí embaixo na parte de observações do podcast. Eu vou deixar essa matéria para você acessar se você quiser. Tem algumas informações falando sobre o Rodon. É o Rodon que assinou um contrato, né, com o San Francisco Giants, 2 anos e 44 milhões. Sendo que esse contrato tem uma brecha, né, que ele pode simplesmente optar por não cumprir o segundo ano de contrato, só cumprir o primeiro e depois pegar o beco, né, como até o próprio Carlos Correa fez um contrato parecido com esse, com o Minnesota Twins, né, que ele podia optar por sair no final do ano para assinar com outra equipe um contrato milionário que ele quer, né, e ele já deixou bem claro isso, e o Twins, pelo visto, não quis pagar. Esse contrato do Rodon, né, de 44 milhões, dá essa opção dele sair ao final do primeiro ano, e possivelmente todo mundo espera que ele faça isso, né? Tanto que esse contrato curto que ele fez com o São Francisco foi justamente porque ele teve alguns problemas de lesões em temporadas passadas, e o São Francisco não quis correr o risco de dar um contrato gigantesco pro Rodon e ele acabar não cumprindo com o que a equipe espera. Nessa matéria da MLB Trade Rumors tem algumas informações né, bem importante sobre ground out rating, walk rating, FIP, FWAR, tanto do Rodon em comparação com o do Robbie Ray e com o Gausman. Então, se você quiser conferir essa matéria do MLB Trade Rumors, está aí embaixo nas informações, tanto na FN Networks no portal e também no se você estiver no Spotify, no Google Podcast, vai aí mais informações e tá esse link aí da MLB Trade Rumors para você ler essa matéria, que é muito interessante, né? Então, agora falando sobre o possivelmente o mais cobiçado atleta dessa intersafra, que é o pitcher Jacob DeGrom. Algumas fontes no Twitter, algumas informações circulam por aí, de que o Mets não está a fim de pagar o que o DeGrom quer. Então, possivelmente, o DeGrom estará na free agency e será muito cobiçado. Se o Rangers assinou com o DeGrom, como seria a sua reação, João Paulo?
Eu sairia correndo pela casa aqui. Eu fiquei muito animado quando o time assinou o Corey Seager, que era um jogador que eu queria da free agency. Basicamente, porque quando ele era do Dodgers, era um jogador que eu não gostava e que, portanto, eu gostaria que ele tivesse no time. Eu teria uma reação bastante parecida com o que eu tinha com o Corey Seager. Só que isso, como disse, o Mets é um dos times mais ricos. Se o Mets não tá disposto a pagar, eu imagino que esse ia pedir dinheiro pra caramba, né? E eu espero que ele receba esse dinheiro com o Texas Rangers.
Eu acho que se o DeGrom fechar com o Rangers, seria uma grande contratação para a temporada e abalaria, né, mexeria com os rumos dessa intersafra. Tanto que a assinatura com o Corey Seager e na sequência com o Marco Simia mexeu com a mídia e mexeu também com a galera essa contratação, e o Rangers ter gastado 500 milhões naquela intersafra, né? Então, se os Rangers vierem forte como foi nessa última, tem tudo para que eles consigam adicionar, né, esses atletas de bom calibre, seja o Carlos Rodon, seja, sei lá, se conseguir o Jacob DeGrom, que seria sensacional, até o próprio Clayton Kershaw, que os Rangers tentam trazê-lo, né, pro Texas há um bom tempo já. Então, e tudo indica também que seja uma das últimas temporadas do Kershaw, né? Então, vai que ele queira encerrar em casa, queira encerrar no Texas, né, que é de onde ele é. Pode ser que os Rangers tenham esse aval, até do próprio atleta, né, que é o Kershaw. Então vamos ver, né, tem muita coisa pra rolar. Eu acho que o Chris Young deixou claro de que ele vai ser bem forte nessa intersafra. Então a gente pode esperar de tudo, né? Então eu tô bem animado, né? Eu não vou criar tantas expectativas, mas a gente vai ter que esperar as coisas se desenrolarem ainda. A gente vai voltar aqui mais algumas vezes pra comentar sobre isso, porque assim que terminar a World Series, irmão, o pega pra capar tá aí, vai rolar de tudo, né? Os times vão aí correr atrás. Então até o próprio New York Yankees vai ter que se cuidar aí em relação também à situação contratual com o Aaron Judge. O Aaron Judge vai ficar no Yankees? Vai para outro lugar? Então são muitas discussões. Tem muitos atletas de alto nível nessa intersafra. Acho que a gente não pode dizer que essa é a maior de todos os tempos, mas é uma grande intersafra. Acho que todos os anos a gente tem grandes intersafras. Então essa será mais uma que vai ser divertido de acompanhar até o final, hein?
Certamente, certamente. Eu gosto bastante desse período de intersafra, como você falou. Tem uma coisa que eu acho que a principal sentimento, a principal coisa que você pode sentir como fã de esportes é ganhar um título. Mas ganhar um título é muito difícil. E o seu time contratar um jogador que você está procurando é um sentimento muito parecido, cara. Eu acho muito legal. E eu torço para times que normalmente são muito passivos na contratação de jogadores. Eu torço pro Dallas Cowboys, que tem anos que não contrata nenhum jogador. A filosofia deles é mais draftar. Logicamente contrata jogadores, mas nunca faz um grande splash na crise. Eu torço pro Dallas Mavericks, que idem, quase nunca assina um crise muito forte. O Dallas Stars não é um time que não tem um mercado muito grande, então normalmente não é pra onde os grandes jogadores querem ir. Eu torço pro Liverpool, que é um time que tem poder financeiro e nunca contrata ninguém. E o Texas Rangers é basicamente a ovelha que sobrou. E eu espero que esse campeonato seja tão investido quanto o ano passado. E eu espero que ele gaste bastante dinheiro.
Vamos ver, né? Vamos ver o que o Chris Young vai fazer. Mas eu estou bem otimista e estou confiando no trabalho. Estou confiando no seu trabalho. né? Então acho que o Chris Young já demonstrou que é um cara bem agressivo e que quer fazer essa equipe ser competitiva o mais rápido possível. Então vamos lá, vamos para esse último bloco que a gente vai trazer umas considerações finais, mais algumas informações e a gente encerra esse programa que já ficou bem longo até, mas a gente deu para discutir bastante, muita coisa sobre o Texas Rangers. Bom pessoal, chegamos ao fim do nosso Talon Rangers, né? Foi um episódio bem divertido, eu curti bastante, foi bem rápido até, a gente começou várias coisas e passou bem rapidão, mas é sempre bom estar aqui com a presença do João para a gente discutir bastante sobre o Texas Rangers. Antes da gente encerrar, né, eu queria dizer que quem quiser mais informações, né, que tá aí perdido e tal, sobre a World Series, né, a World Series vai acontecer, né, começa agora nessa sexta-feira, dia, a data, se não me engano, é 28, dia 28 começa a World Series, o jogo 1 e o jogo 2 é no sábado, né, então tem uma folga no domingo, aí segunda, terça e quarta, jogo 3, 4, 5, e na sexta-feira é... da semana que vem, dia 4, se eu não me engano, vai ser... Não, né, tem o dia 4, tem um jogo 6, e o jogo 7 seria no sábado, dia 5, é isso mesmo. Então, a World Series, se tiver um jogo 7, que eu acho que vai ter, essa série tem tudo pra ser bem forte, eu acho que as duas equipes são sensacionais, como eu já falei, o Houston Astros tá invicto, e o Philadelphia Phillies também vem fazendo uma pós-temporada incrível. Seus palpites, João Paulo, pra essa World Series, o que você acha que vai dar? Houston Astros?
Eu acho que vai dar Houston Astros. Eu acho que você demonstrou um otimismo muito grande para que vai dar 7 jogos. Eu imagino que vai precisar ter uma focada bastante grande do Houston Astros, que tem um time que, na minha opinião, é bem superior ao do Philadelphia Phillies, principalmente com relação a pitching, né? O Houston Astros tem vários arremessadores muito bons e a principal força do Phillies é os rebatedores, e principalmente o Bryce Harper e o Kyle Schwarber. Eu acho que se você consegue evitar eles, arremessar um pouco mais cuidadosamente, eu não sei se o time tem tanta proteção para esses caras no lineup, né, que é proteção no sentido, mas você tá enfrentando o Bryce Harper, aí você, se depois do Bryce Harper tá vindo um cara muito bom, você não vai dar base pro Bryce Harper. E eu acho que pode ser que, na minha opinião, a gente vai chegar no ponto que depois do Bryce Harper, quem vai estar rebatendo é o Bryce Stott. Aí a gente vai chegar na conclusão, tipo, pra que eu vou lançar pro Bryce Harper, o próximo, colocar ele em base e tentar lançar pro próximo, né? E quando você tem um time que é muito forte, com bons rebatedores, mas que não é um time tão profundo, é um problema. E o Houston Astros tem de tudo, eles têm um lineup muito forte, eles têm um bullpen muito forte, eles têm uma rotação extremamente forte. Então eu acho que o Houston Astros ganha uns 5 jogos, mas eu espero que o Phillies ganhe 7.
Eu acho que se for pra não ter 7 jogos, eu acho que no caso seria pro o Astros vencer, eu acho que em 5 ou em 6. Mas acho que se o Phillies ganhar vai ser em 7 jogos, se for em 6... eu já ficaria bem surpreso, né? Porque para uma equipe que não perdeu nenhum jogo na pós-temporada ainda, vai ser difícil para o Philadelphia Phillies conseguir abrir esse lacre aí. Vai ter que começar já o jogo 1 para frente lá em Houston e tentar conseguir uma vitória lá. Não sei o que vai acontecer, né? Tem que passar uma grande World Series. E lembrando que o Houston Astros, todas as World Series que ele disputou, em 2005 contra o White Sox, né? E perdeu, mas aí jogou a World Series contra, em 2017, que foi a que ele venceu contra os Dodgers. Depois disso foi Nationals, perdeu em 2019, Atlanta Braves em 2021, perdeu, e esse ano Philadelphia Phillies. O que esses últimos três times têm em comum? Os três são da Liga Nacional Leste. O Houston Astros não venceu a World Series contra o Nationals, que é da Liga Nacional Leste, e não venceu o Series contra o Atlanta Braves, que é aqui também é da Liga Nacional Leste. Então, se o Astros perder mais um Series, só vai faltar perder o Series pros Mets e ir pro Miami Marlins, que aí fecha a casa e perdeu pra todo mundo do Leste. Então, tô confiante nisso, que o Astros vão peidar mais uma vez pro time da Nacional Leste e vão perder outro World Series. Isso é o que eu confio. Então, vamos lá, Philadelphia Phillies, né? Mesmo o povo da Philadelphia sendo muito chato. Mas eu acho que é isso, acho que esses são os nossos palpites. E outro destaque também é, se você quiser acompanhar tudo sobre o Tears, né, e mais detalhes, mais informações detalhadas sobre essa grande final, fica ligado nas redes sociais do Rebatida Podcast, da FN Network, o pessoal que cobre o Philadelphia Phillies também, o pessoal que cobre o Houston Astros, tem os perfis lá no Twitter, o Houston Astros Brasil, o Phillies BR. Então acompanha a galera, pesquisa aí, fica por dentro. Vai ter live durante a World Series. Já vou trazer essa informação pra vocês aqui, tá? Vai ter live durante a semana inteira. Todos os dias de jogo vai ter live pré-game, pós-game, pra discutir sobre a World Series. Então o Rebatida tá planejando, né, uma grande cobertura. E o pessoal da FN Network, no geral, planejando uma grande cobertura pra essa World Series 2022. Né, porque a gente ama esse esporte e gosta de deixar todo mundo que ama esse esporte também bem informado e por dentro de tudo. Então é isso, eu me despeço, agradeço o João Paulo mais uma vez pela participação, né? Fica à vontade para se despedir aí, até a próxima, João Paulo.
É isso, cara, agradeço também pelo convite, e me despeço de todos, até a próxima, que a temporada, a pré-temporada, eu espero que renda assunto pra gente.
Vai ter muita coisa. E sobre, você já trouxe um gancho pra mim, sobre o The Lone Rangers, né? Sobre informações, mais alguma coisa sobre o Rangers. Eu não vou dar data sobre quando vai ter outro, mas assim que surgir algum negócio aí, algum lance importante, a gente vai estar aqui, a gente vai gravar e vai vir com vocês com informações quentinhas sobre Texas Rangers. Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima, meus amigos. Valeu!